Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do primeiro trimestre de 2017. Estão presentes hoje conosco o Sr. Luiz Augusto Barcelos Barbosa, diretor-presidente da Eternit, e o Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/RI. onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores da Eternit. Por favor, Sr. Rodrigo Luz, pode prosseguir.
Olá, muito bom dia a todos. Obrigado por sua participação em nossa teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2017. Na apresentação, no slide número 3, dando início a esta apresentação, nós temos como os principais destaques para o período ainda impacto significativo relacionados à questão macroeconômica. Nós temos, por exemplo, o setor medido pela Associação Brasileira de Materiais de Construção, a Abramat, com desempenho de 6,3 negativo, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Isso é reflexo de, basicamente, incertezas no ambiente político, taxa de desemprego crescente, dificuldades na obtenção de crédito, e quando há esse crédito, os custos eles não são atrativos, isso por conta do alto endividamento das famílias. Então, esses são os principais fatores que afetaram o setor de materiais de construção e, consequentemente, a companhia. A companhia ela teve um desempenho maior do que o do seu setor. Aqui nós estamos utilizando as mesmas bases que a Abramat utiliza, que são o faturamento já deflacionado pelo IGPM, mas nós tivemos, além desses aspectos, uma contribuição muito forte na desvalorização do câmbio, e isso impactaram as nossas receitas oriundas da exportação do crisotilo. Então, só nesse período nós tivemos uma desvalorização no Petax médio na ordem de 20%. Isso fez com que o desempenho da companhia fosse um pouco maior do que o do seu setor. Então, olhando para volumes, nós também tivemos a retração de forma significativa nos três segmentos de atuação. Nós vamos abordar a questão do volume de uma forma mais detalhada nos slides específicos, tanto do crisotila, quanto do fibrocimento, quanto do concreto. Mas um overview geral que cabe para os três segmentos é que os lojistas, principalmente onde a companhia atua, principalmente fibrocimento e telhas de concreto, eles têm trabalhado com estoque mínimo. E esse estoque mínimo tem feito com que, naturalmente, o volume de vendas tenha sido menor. Em períodos onde a economia era mais favorável, eles trabalhavam com algum nível de estoque. Então, hoje, esse estoque eles estão ficando na indústria, isso está acontecendo com todas as indústrias do setor, e os lojistas têm trabalhado com um estoque mínimo, quase que um estoque just-in-time. Entrando na parte da receita líquida consolidada, nós tivemos no período 167 milhões de faturamento, uma retração de 26,7% inferior quando comparado ao primeiro trimestre do ano de 2016, reflexo da retração dos volumes dos três segmentos de atuação, reflexo da variação cambial. Como eu disse há pouco, nós tivemos uma desvalorização no petax médio de 20% e uma retração no preço em dólar para as exportações do Crisotila para fazer frente aos concorrentes, principalmente no mercado asiático. Então, isso fez com que a receita líquida consolidada fosse 26,7% inferior. Consequentemente, o EBITDA ajustado ele foi 49% inferior, somou 19 milhões no primeiro trimestre, reflexo da receita líquida de uma operação em linha com a demanda do mercado. Isso significa que nós tivemos que fazer alguns ajustes de turno e conciliar essa operação com os níveis de estoque. E com vistas a ter uma melhoria no EBITDA, a companhia ela atuou no seu programa de redução de despesas estruturadas. E no trimestre nós tivemos uma redução de mais ou menos 17%. Então, tivemos, por um lado, dois aspectos que trouxeram o nível de EBITDA para baixo, e por um outro lado, a companhia tem procurado ajustar a sua estrutura para, quando retomar o volume, ela estar num patamar mais competitivo. A dívida líquida no primeiro trimestre ela foi reduzida em 15%, atingindo 99,6%. Então, esse tem sido o foco na companhia desde os últimos 4, 5 trimestres, apesar de não termos um resultado positivo, mas nós temos atuado na geração do fluxo de caixa livre para reduzir o nível do endividamento da companhia. E como último passo desse slide número 3, para quem está nos acompanhando pela internet, tivemos a reestruturação da diretoria executiva. No último dia 19, o Conselho de Administração elegeu um novo CEO para o grupo Eternit, que é o senhor Luiz Augusto. Entrando no desempenho operacional, na parte do mineral Crisotila, no slide número 5, nós tivemos em vendas totais uma retração de 26,4%, atingiu 38,5 mil toneladas no primeiro trimestre. Apesar de termos uma retração no mercado interno de 48%, que se dá basicamente na retração da fibra no processo industrial, e por um outro lado, nós tivemos um crescimento de 10,6% na fibra no mercado externo, recuperando-se um pouco do volume que havia sido perdido nos trimestres anteriores. Então, isso totalizou no trimestre uma venda de 38,5 mil toneladas. No slide número 6, vendas de fibrocimento, nós tivemos uma retração de 15,6%, que atingiu no primeiro trimestre 166,9 mil toneladas de fibrocimento. Aqui, basicamente, essa retração está associada à desaceleração do setor, o aumento do desemprego, uma menor distribuição de renda e restrições ao crédito, que, por sua vez, isso inibe o consumo de materiais de construção, principalmente para a reforma, que é a reposição, que é o grande mercado, quanto para as novas construções. Esses aspectos que eu acabei de mencionar, ele se aplica também à Tegula. onde apresentou uma retração de 39,6%. O volume atingido no primeiro trimestre foi de 4,9 milhões de peças. E aqui cabe ressaltar que, em decisão no primeiro, no mês de fevereiro deste ano, nós, reestruturamos esse negócio e isso ensejou no fechamento de quatro plantas industriais, ficando somente a operação de telhas de concreto, centralizada na unidade de Atibaia. Isso porque é um mercado de maior rentabilidade, e isso a gente consegue ter um volume de produção interessante e, consequentemente, por ser uma fábrica mais automatizada, conseguimos ter uma competitividade em custo. Então, aqui no segmento de telhas de concreto, ele é diferente do segmento de fibrocimento, porque aqui o foco desse segmento é alta renda, média e alta renda. Então, média e alta renda em momentos de adversidade econômica, as suas moradias, que é a segunda ou a terceira, que é a casa de veraneio, casa da praia, eles paralisam as obras. É um pouco diferente do segmento de fibrocimento, que a moradia passa a ser uma necessidade básica. Então, por isso que o desempenho nesse setor ele é mais forte do que o de fibrocimento. No slide número 9, para quem nos acompanha pela internet, a receita líquida consolidada no primeiro trimestre de 2017 atingiu R$ 167,7 milhões de reais. Basicamente, há retração nos dois mercados de atuação, 26% no mercado interno e 29% no mercado externo. As retrações do mercado externo, obviamente, como já mencionado no volume que impacta diretamente a receita líquida consolidada, ela foi neutralizada parcialmente pelos aumentos de preço que nós fizemos no primeiro trimestre, principalmente fibrocimento e telhas de concreto. Quando nós analisamos o mercado externo, o faturamento foi de 27,8 milhões. Que aqui tem um reflexo, apesar de um volume de 10% maior nas exportações do Crisotila, mas nós tivemos uma retração no preço em dólar para fazer frente à competitividade dos demais mineradores e garantir um volume mínimo de exportação para os nossos clientes. Então, por isso que há a retração de 29,9, além da desvalorização do petax médio na comparação a esse período de aproximadamente 20%. Então, esses são os principais fatores com que nós tivemos a receita líquida nesse patamar. No slide número 10, a composição dos custos. Para aqueles que já nos acompanham com uma certa frequência, essa composição ela permanece praticamente inalterada. Nós temos como os principais itens, no fibrocimento, matérias-primas e mão de obra, assim como na mineração, mão de obras e materiais, e telhas de concreto, muito similar a fibrocimento, matérias-primas e mão de obra. Aqui, como eu disse no primeiro slide, nos destaques, nós procuramos operar o primeiro trimestre em linha com a demanda de mercado. Isso associando com a redução do nosso capital de giro. Então, quando nós comparamos o último trimestre apresentado, o quarto trimestre de 2016, para o primeiro trimestre de 2017, nós já temos uma melhoria de margem bruta operacional na ordem de 3 pontos percentuais. Então, mesmo com a retração de volume, um menor patamar de receita líquida consolidada, nós conseguimos, com esse modelo de otimizado de operação, recuperar a margem bruta em 3 pontos percentuais quando comparada com o trimestre anterior. No EBITDA ajustado, slide número 11, apesar de um menor volume de vendas e, consequentemente, uma utilização de capacidade industrial adequada, mas não o ideal, nós tivemos uma margem EBITDA ajustada de 11% no primeiro trimestre de 2017. E isso fez com que o EBITDA ajustado fosse de 19,3 milhões. Quando nós comparamos com o primeiro trimestre do ano anterior, há uma retração de 49%. Mas quando comparado com o trimestre reportado anteriormente, o quarto trimestre de 2016, nós também temos uma melhoria significativa de EBITDA. Nós tivemos, então, no quarto trimestre de 2016, um EBITDA reportado na ordem de 13 milhões de reais e o EBITDA reportado agora no primeiro trimestre de 19 milhões de reais. Então, apesar dos desafios macroeconômicos que o setor, que a economia apresenta e, consequentemente, o setor apresenta, a qual nós estamos inseridos, nós temos colocado em prática, principalmente o programa estruturado de redução de despesa para minimizar esses impactos apresentado no âmbito operacional. Então, isso fez com que o EBITDA ajustado fosse de 19 milhões, basicamente 6 milhões a mais do que o último trimestre reportado. No slide número 12, apenas para facilitar uma reconciliação do EBITDA ajustado até o bottom line, aqui como destaque, o que eu poderia citar são basicamente dois. O resultado de equivalência patrimonial, que é oriundo do empreendimento que nós temos no estado do Ceará para a fabricação de louças. Então, veja que no primeiro trimestre nós já temos um resultado melhor do que o ano anterior. Mesmo com os desafios que nós temos em termos de demanda, que aqui é muito correlato ao segmento de fibra-cimento, temos aqui um empobrecimento de mix. Nesses momentos, o único produto que vira é o produto de menor valor agregado. Mas no aspecto industrial, nós temos melhorias significativas e com estabilidade. Então, isso nos reflete, apesar do resultado ser negativo, mas no melhor resultado. E o outro ponto é o resultado líquido financeiro, de 5,7 para 4,6, que é oriundo da redução do nível, basicamente do nível de endividamento. Então, isso faz com que a companhia fechasse o primeiro trimestre com prejuízo de 3 milhões de reais, com uma margem líquida negativa de 2 pontos percentuais. Quando nós comparamos no slide 13 com o primeiro trimestre de 2016, o resultado foi de 8,3, mas aqui nós tivemos dois eventos que contribuíram positivamente para esse resultado, que foi uma venda de terreno e créditos de incentivos fiscais que somaram 5 milhões de reais, que impactaram no bottom line do primeiro trimestre de 2016, tá, o lucro líquido. Mas quando nós fazemos a mesma comparação, assim como eu fiz na margem bruta e no EBITDA, com o quarto trimestre de 2016, nós temos uma melhoria significativa, pois no quarto trimestre de 2016 o prejuízo reportado foi na casa de 26 milhões. Então, esses são os principais destaques para o prejuízo que está apresentado aqui no slide número 13. No slide número 14, um pouco sobre endividamento, nós fechamos o ano 2016 com uma dívida líquida de 117 milhões de reais e agora no primeiro trimestre 99 milhões de reais. Aqui, os dois principais motivos para essa retração são dois. Primeiro, a própria variação cambial, que trouxe um reflexo aqui no nível do endividamento para a companhia. E o segundo são as amortizações do fluxo normal que a companhia vem efetuando com a sua geração do fluxo de caixa livre. Então, isso fez com que nós encerrássemos o primeiro trimestre com a dívida líquida de 99 milhões, que representa 1,6 do EBITDA ajustado. 40% dessa dívida está atrelado a câmbio, e como política, nós temos a política do hedge natural, que é o controle, o equivalente do contas a receber em moeda estrangeira com contas a pagar em moeda estrangeira. Com isso, eventuais oscilações na taxa de câmbio, o resultado consolidado do grupo, ele não será afetado. Em 2017, então, nós temos uma previsão de amortização de 53 milhões, sendo que deste montante de 53 milhões, ele está atrelado ao contas a receber da exportação. Então, apenas 13% desse montante é o que a companhia necessitará gerar caixa, partindo do pressuposto que o que está no contas a receber virará caixa. Sobre CAPEX, no slide número 15, a companhia vem mantendo o CAPEX mínimo de manutenção para o seu parque Fabril. E o CAPEX no primeiro trimestre foi de 1 milhão de reais. No slide número 17, falar um pouco de estrutura acionária e as principais alterações que nós tivemos no Conselho face à última Assembleia Geral Ordinária que foi realizada agora no mês de abril. Então, aqui nós temos uma forte presença de pessoas físicas na composição da base acionária da companhia, com 80%, clubes, fundos e fundações e acionistas exterior com 18%. O free float, segundo as regras do novo mercado da B3, ele é um free float de aproximadamente 86%. É um float alto e, como principais acionistas, aqueles que detêm uma participação acima de 5%, nós temos Luiz Barsi Filho com 13%, o senhor Vitor Adler e demais controladas com 11,39% e o Geração LPAR, Fundo de Investimento de Ações, com 8%. Então, esses são os três principais acionistas. Ou eles estão no próprio conselho da companhia ou eles indicam seus representantes. Então, na última GO, nós tivemos a eleição face à renúncia feita em setembro do ano de 2016 do senhor Luiz Terepins, a eleição do conselheiro François Amorô para ocupar a sétima cadeira. Então, hoje nós temos o conselho de 7 membros, que é o que rege o estatuto da companhia. E para a presidência do Conselho de Administração foi eleito o senhor Marcelo Gasparino da Silva para o mandato de até a próxima AGO. Os demais membros não houveram alteração da última apresentação e eles permanecem como membros do Conselho de Administração. No Conselho Fiscal, nós tivemos uma renovação. Segundo o nosso estatuto, o Conselho Fiscal ele é um órgão não permanente. Então, nós tivemos a eleição do Paulo Henrique Funchal como coordenador do Conselho Fiscal. O Pedro Paulo já estava no Conselho. E tivemos também a chegada do Aloysio Ferreira de Souza, compondo, assim, o Conselho Fiscal da companhia até a próxima Assembleia. No slide número 19, para aqueles que nos acompanham pela internet, sobre o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, basicamente eu já fiz esses comentários no slide anterior. E nós tivemos, então, como comentado no slide de destaque, a eleição como novo CEO do Grupo Eternit, Sr. Luiz Augusto Barcelos Barbosa, que nos acompanha nessa teleconferência. E mais à frente ele falará também para os senhores que nos acompanham nessa tela. No slide número 20, nós tivemos no último trimestre um movimento de uma ação civil pública ajuizada no Rio de Janeiro. Essa ação nós já havíamos feito as devidas comunicações ao mercado por intermédio de fatos relevantes e ou comunicados. E o que nós tivemos agora no mês de março foi a decisão em primeira instância. Essa era uma ação que ela entrou muito próximo à ação civil pública do Estado de São Paulo. Para aqueles que nos acompanham, vão se recordar que a pedida inicial dessas duas ações era de um dano, de uma indenização por dano moral coletivo no valor de R$1 bilhão. Então, apenas recapitulando, a ação de São Paulo, nós tivemos a decisão em primeira instância que este R$1 bilhão caiu para R$100 milhões e que esta decisão em primeira instância ela foi reformada em segunda instância e aonde era R$100 milhões, hoje é zero de indenização por dano moral coletivo. Nesta ação do Rio de Janeiro, o pedido inicial também era de R$1 bilhão e a pedida em primeira instância é de R$30 milhões. Então, nós já estamos entrando com as medidas legais, com os recursos, com as defesas, para que possamos ter o êxito similar a igual à ação de São Paulo, para que esse dano moral coletivo seja reduzido a zero. Então, são os mesmos advogados que estão trabalhando na ação de São Paulo e estão trabalhando nesta ação civil pública do Estado do Rio de Janeiro. E para finalizar, no slide 21 estão os contatos da área de relações com investidores. Nós estamos à disposição para sanar eventuais dúvidas que, porventura, não tenham ficado claro aqui nesta apresentação. E agora nós estamos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do webcasting, Sr. Jaci Júnior. Bom dia. Há alguma expectativa no horizonte de longo prazo? Grato.
Sr. Jaci, obrigado pela sua participação e pergunta. Com relação ao longo prazo, nós temos como sazonalidade o segundo trimestre com um período de menores demandas. Historicamente, sempre foi assim. E sobre longo prazo, o que nós temos, primeiro, é um viés positivo do aspecto econômico, com redução nas taxas de inflação, na taxa básica de juros, e isso começa a ter de forma gradual, porém ainda morosa, efeitos na indústria com retomada da utilização das suas respectivas capacidades. Então, isso nos leva a crer que, do aspecto econômico, virá uma contribuição muito positiva. E do lado da companhia, a companhia tem centrado seus esforços para, em momentos de adversidade como este, fazer todos os ajustes necessários para que, quando vier a retomada da companhia, ela possa estar instalada com uma base competitiva para fazer frente aos demais players.
A próxima pergunta, também do webcasting, vem de Jefferson, autônomo. Olá, Jefferson de Santa Catarina. No caso de outras empresas do ramo se aderirem à matéria-prima que se substitua o amianto crisotila, qual é a visão da Eternit nesta se dizer incerteza de sustentabilidade? Há algum plano em ação em relação a isto? Ou a Eternit pretende seguir com o plano seguido, mas com uma mudança somente se as circunstâncias se complicarem com o caso legislativo no Brasil?
Bom dia, Jefferson. Quem está falando é o Luiz Augusto. Eu assumi o cargo de CEO recentemente. Nosso entendimento é que a mudança para as fibras sintéticas em substituição à fibra de amianto, ela é uma decisão da sociedade. Nós não vamos nos opor a isso. Então, sim, existe um plano para que a gente transforme todas as produções de telha da Eternit do processo convencional usando fibra mineral de crisotila para fibras de polipropileno originárias da nossa fábrica de Manaus. Então, independente do avanço das questões legislativas nos diferentes estados, a gente já tem um plano de transformação e todas as fábricas serão transformadas para fibra sintética. Então, alguns poucos estados no Brasil antecipadamente proibiram o consumo e esses a gente já atende com telhas confeccionadas com fibras sintéticas. Mas independente da velocidade com que isso avance nos demais estados, nós temos um plano para que todas as fábricas sejam alteradas em algum prazo. A gente não divulga claramente esse prazo, porque isso é objeto, inclusive, de negociação com o Ministério Público. Mas a gente tem planos para que todas as fábricas, num determinado horizonte de tempo, estejam convertidas.
Próxima pergunta, também da webcasting. Nadson Santana, pessoa física. Olá, bom dia. Já li no release que houve reestruturação na diretoria executiva e que começa a implantar o método SGIA. Desejo boa sorte e pergunto à diretoria para quando vocês têm projetado uma recuperação no resultado operacional da companhia e quais as principais medidas estão sendo tomadas para isso.
Nádia, obrigado pela sua pergunta e participação. Esse é um processo natural de que toda a companhia, quando passa por um processo de reestruturação, o primeiro objetivo é ter bases consistentes para que possa colocar a companhia num patamar mínimo de rentabilidade. Então, esse já é um reflexo de um movimento a qual a companhia iniciou no terceiro trimestre do ano passado e que, de forma estruturada, ela vem trabalhando para que esta e outras reestruturações sejam realizadas. Então, como a companhia tem como política a não divulgação de guidance, eu fico aqui impedido de responder a você com relação ao tempo e efeitos financeiros desta reestruturação.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas por áudio, digite asterisco 1, estrela 1. A próxima pergunta, vinda do webcasting, de César Augusto Ferreira Neto, investidor. Houve uma redução na venda do crisotila no mercado interno de 48%, que é reflexo da diminuição na utilização no processo industrial. Podemos entender que esse insumo está sendo substituído e ou descontinuado?
Oi, César. O Luiz Augusto está falando. Sim, essa redução de venda da Sama se deve a dois componentes. Um é a redução do uso do crisotila pelas empresas, está sendo substituída por fibra de PVA ou fibra de polipropileno. E outro é a demanda de mercado. Então, os dois componentes juntos fizeram com que houvesse essa queda significativa na demanda do mercado interno para fibras de crisotila. O que nós estamos fazendo para tentar compensar isso é incrementar a exportação dessa matéria-prima para os países onde ainda existe uma grande demanda, sobretudo na Ásia e no leste europeu. Então, uma das estratégias para melhorar os resultados da SAMA será, ao longo dos próximos 2 anos, identificarmos novos clientes e novos países onde a gente possa alocar boa parte da produção. Rapidamente, o que nós vamos perceber é que o mercado brasileiro vai diminuir a níveis muito baixos o uso desta matéria-prima.
A próxima pergunta da webcasting vem de Félix Humberto Franca, advogado, pequeno investidor da Ether há 3 anos. Desculpa, da Ether 3 há anos. Os administradores e os advogados têm uma expectativa positiva quanto ao resultado final das ações judiciais em São Paulo e Rio de Janeiro?
Olá, Félix. Sim, a expectativa que a gente tem é muito positiva, até pela maneira como as coisas vêm acontecendo, sobretudo no estado de São Paulo, onde partiu-se de uma reivindicação bastante elevada, de R$1 bilhão. Em primeira instância, isso caiu para R$100 milhões. E, em segunda instância, isso foi reformado para zero. No fundo, o nosso entendimento é que não há fundamento nenhum para pedidos de dano moral coletivo, e a gente vem defendendo isso com uma expectativa bastante positiva de que essas penalidades sejam eliminadas ou reduzidas a próximo de zero.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas por áudio, digite asterisco 1. A próxima pergunta vem de Jaci Júnior. Com a nova reestruturação da empresa, haverá mudanças na política de dividendo? Obrigado.
Jaci, obrigado pela pergunta. A política de dividendos da companhia, segundo o seu estatuto, ela permanece inalterada. Obviamente que com a reestruturação e com eventuais projetos que possam ser desenvolvidos para a companhia, ela precisa de mais recursos. Então, isso significa dizer que a distribuição de dividendos ela não será nos mesmos patamares como vinha ocorrendo em anos anteriores, onde o payout médio era em torno de 85% a 90%. Mas a política estabelecida no estatuto social da companhia ela permanece inalterada, que são o dividendo mínimo obrigatório na ordem de 25%.
Novamente, para fazer uma pergunta, digite asterisco 1, estrela 1. Próxima pergunta, Nadson Santana. Ainda em relação à mudança da produção para o uso do material sintético em substituição ao crisotila, a Eternit já tem condições de substituição total dos produtos comercializados de imediato para o próximo trimestre, por exemplo?
Oi, Márcio. É o Luiz Augusto novamente. A substituição da fibra mineral pela fibra sintética, ela abrange diferentes fatores. Eu estar preparado do ponto de vista técnico nas fábricas de telha. E aí eu tenho estágios diferentes nas diferentes fábricas. Então eu tenho fábricas onde os investimentos já foram feitos e os processos já foram desenvolvidos. Eu tenho fábricas onde os investimentos foram feitos, mas os processos estão em desenvolvimento. E eu tenho fábricas que os investimentos ainda não foram feitos. Então, eu estou apto a mudar de pronto no próximo trimestre todas as fábricas? A resposta é não. Nem todas as minhas fábricas estão aptas para uma mudança imediata. O outro aspecto é se eu tenho disponibilidade de produção de fibra sintética. Eu tenho duas opções. Eu posso comprar essa fibra sintética de um fornecedor externo ou eu posso produzir. Nesse caso, as duas vias estão totalmente aprovadas e desenvolvidas pela Eternit. Nós temos fornecedores externos homologados e nós temos a fábrica de Manaus capaz de nos atender, com capacidade não só para atender toda a necessidade no dia em que as fábricas da Eternit estiverem prontas, como também disponibilidade para vender e fornecer para o mercado local e inclusive exportar. Um terceiro aspecto é, a hora que eu fizer isso, se eu tenho onde alocar a produção da Sama de fibra mineral. E é isso que eu comentei numa pergunta anterior, o que nós estamos desenvolvendo novos clientes e países para absorver a produção total da Sama. Então, esses são os três aspectos e eles nós estamos em níveis diferentes para cada um deles.
Próxima pergunta, Tiago de Amorim Silva. Bom dia, está previsto para a Eternit algum aumento nos empréstimos e financiamentos para fazer frente a possível dificuldade de capital de giro?
Tiago, obrigado pela pergunta e participação. Como eu disse no slide de endividamentos, nós tivemos uma redução na dívida líquida a patamares inferiores a 100 milhões de reais. O que nós temos como política e temos procurado conciliar isso é ter uma geração de fluxo de caixa livre, que isso concentra basicamente em reduzir os níveis de capital de giro, além da geração de caixa da própria atividade. Agora, frente às reestruturações a qual a companhia está promovendo, é possível que ela venha, no curto prazo, tomar alguma linha de financiamento para fazer frente a essas reestruturações. Mas que, a médio e longo prazo, isso, com a geração de caixa livre, isso retorne a patamares que nós temos hoje e ou inferiores.
Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz para as considerações finais.
Obrigado a todos pelo tempo dedicado em discutir os resultados e sanar as dúvidas sobre a Eternit. Para nós é um prazer ter este momento com os acionistas, com os investidores, que é um momento de interação que vocês têm com a administração. Essa teleconferência, em função da chegada do Luiz com o novo CEO do grupo, eu vou passar a palavra a ele para que ele possa fazer o encerramento dessa teleconferência e deixar uma mensagem para todos vocês. Então, desde já, eu agradeço vossas participações e passo a palavra ao Luiz.
Eu só queria fazer alguns comentários sobre a minha visão da companhia depois desse primeiro mês e do que nós estamos planejando fazer para tentar recuperar a rentabilidade da companhia. Então, é fato que a companhia perdeu rentabilidade, sobretudo por uma queda significativa no nível de atividade do país e, notadamente, no nível de atividade da construção civil, onde se concentram os negócios da companhia. Acrescido a isso, também um cenário internacional desfavorável para a venda de fibras de crisotila, que baixou drasticamente os preços internacionais. O que nós estamos planejando fazer é fazer uma adequação rápida dos custos fixos a essa nova realidade de nível de atividade da companhia. Então, na Eternite, essa recuperação de rentabilidade virá, sobretudo, de uma adequação de custos fixos. Além disso, a gente tem, na Eternite da Amazônia, a fábrica de polipropileno, como eu comentei, ela está pronta num nível de atividade, de qualidade técnico. É muito bom, nós estamos precisando aumentar o nível de ocupação. Isso vai ser feito à medida que o mercado local migra da fibra mineral para a fibra sintética, mas nós também estamos buscando outras aplicações fora das fibras de fibrocimento para consumir capacidade da fábrica de Manaus. A mineração, nós comentamos que a estratégia está além de também fazermos uma adequação de estrutura para reduzir os custos fixos, buscar novos clientes e países onde o uso dessa matéria-prima seja disseminado e autorizado. No caso da tégula, que não houve nenhuma pergunta específica sobre a tégula, mas a tégula é uma telha voltada com segmento de maior valor agregado, onde a gente recentemente fez uma redução, uma concentração da produção na fábrica de Atibaia. Com isso, nós estamos chegando a níveis de custo muito melhores do que nós tínhamos há 3 meses atrás, o que deve nos permitir buscar novos volumes e melhorar o nível de atividade, consequentemente de rentabilidade da tégula também. Bom, por fim, acho que de maneira geral, o que nós estamos fazendo, eu não diria que chega a ser um turnaround, porque a empresa não está com um nível de prejuízo que justifique essa expressão, mas o que nós queremos fazer é uma retomada de rentabilidade, voltar a empresa à rentabilidades históricas que ela já teve. Então, isso vai se dar através de novos mercados, aumentando a cobertura e de uma redução de custo acelerada. Eu espero que isso, associado a uma percepção que a gente tem visto nos jornais de que a crise mostra os primeiros sinais de estar no seu final e os primeiros sinais de que a economia tende a voltar, como o Rodrigo comentou, com a redução da inflação, redução das taxas de juros. Recentemente tivemos informações da abertura de novas vagas formais no mercado de trabalho. Então, acho que esse cenário externo, associado às mudanças que nós estamos promovendo rapidamente na empresa, devem trazer um resultado melhor nos próximos meses. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Voltamos a falar oportunamente. Muito obrigado.
A teleconferência da Eternite S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.